11 horas e 36 minutos, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje segunda-feira, 30 de maio. Retomando aqui com o advogado Luciano Catarinuc, especialista em direito eleitoral, o calendário eleitoral, quais são as datas mais importantes e quais são as orientações aos pré-candidatos, neste momento pré-candidatos, e também aos eleitores?
Bom, primeiramente é importante dizer que uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 15 dias, nós estamos no final do mês de maio, mas no dia 15 de maio para cá, que foi a instituição daquela questão dos pré-candidatos e as pré-candidaturas elas fazerem aquele arrecadação prévia de recurso na modalidade de financiamento coletivo, né? Eles falam do crowdfunding, né? Crowdfunding, mas que a gente chama de vaquinha online, né? Então, o pré-candidato ele já, e como os partidos também, essa arrecadação prévia de recurso nessa modalidade. Aí você fala, poxa, mas o cara é pré-candidato, desde o dia 15 de maio para cá, o sujeito é pré-candidato, e se ele não for candidato, porque ele é pré-candidato, ele não pode pedir voto, ele pede apoio político, e ele faz também ali um levantamento de recursos para a sua campanha. Mas qual campanha? Quando ele for homologado pelas convenções partidárias. Tá, mas e se ele não for, não conseguir ser candidato a deputado estadual, deputado federal, a senador, a governador, a presidente? O que acontece com esse dinheiro arrecadado? Vai para o partido político pelo qual ele está ali vinculado. Agora, no mês de junho, que a gente fala, são os 4 meses antes praticamente aí das eleições, nós temos poucas coisas de forma mais relevante para o conhecimento popular, né? Que a gente fala do cidadão comum. A maioria das coisas que acontece são as relações entre justiça eleitoral e os partidos políticos, né? Principalmente os partidos também com a justiça. Por exemplo, a partir do dia 1º de junho, ou seja, daqui 2 dias, os partidos têm que comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a renúncia do Fundo Especial de Financiamento. Eu não quero dinheiro do Fundo do Financiamento. Porque a gente vê muito partido político falando, e muito político falando, que é contra o financiamento público de campanha, porém, ele não abre mão desse financiamento. Então, ele tem até o dia 1º, o partido político, para fazer, abrir mão e comunicar ao TSE que ele não quer esse fundo partidário. E depois, logo em seguida, a partir do dia 5, os partidos receberão da Justiça Eleitoral uma certidão daquela, uma comunicação daqueles que não pagaram a multa e, portanto, não estão quites, os eleitores que não estão quites, uma média de quanto do eleitorado vai deixar também de votar por essa situação aí.
Tem uma perguntinha aqui, doutor, antes do senhor seguir. O Darlan Silva, acompanhando a CBN, muito obrigado. Ulisses Goulart também. E o Milton diz o seguinte: gostaria de saber, é possível que alguém abra mão desse fundo? Doutor, acredita nisso?
É possível, a pergunta que você me fala, é possível? Eu falo que é possível. Agora você fala, eles vão abrir mão? A possibilidade de abrir mão do fundo partidário, do próprio partido, falar, não queremos, somos contra esse dinheiro público. É possível. Agora, os partidos farão isso? Uma das coisas que eu debati, inclusive estava comentando com você lá na Cassiopar, nós tivemos a oportunidade de dar uma palestra lá no sábado, né, para mais de 30 presidentes de associações comerciais do Oeste, e foram perguntadas várias coisas, inclusive sobre financiamento público de campanha, inclusive dessas novas modalidades, a questão eleitoral, e muitas das coisas que as pessoas perguntam é o seguinte, e vai mudar essa questão dessa sistemática do fundo eleitoral? Eu falei, a maior dificuldade que nós enfrentamos é que quem é beneficiado é que vota essas situações. Ah, e a reeleição? A reeleição, o fim da reeleição. Bom, o fim da reeleição, ele precisa passar por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que precisa ser votada por 3/5 dos membros e 2 vezes em cada uma das casas, Senado e Câmara. Quando que isso se vota rápido? Quando tem interesse de quem vota. Isso foi feito com o Fundão lá em 2017, que rapidamente aprovaram um fundão de 1,7 bilhões de reais em 2018 que foi usado e hoje é 4,9 bilhões de reais. Só para você ter ideia, inclusive eu comentei com eles, o fundo eleitoral que vai ser usado nessa campanha, o Zé Roberto, só para você ter ideia, ele é 12 vezes maior, o recurso, 12 vezes maior do que tudo que investiu em saneamento básico no Brasil, 12 vezes mais do que se investiu em saneamento básico no programa de saneamento básico do governo federal. Por que que eu estou dando um exemplo como esse? É para você entender o impacto que um saneamento básico faz numa cidade de interior e tal, na questão da prevenção de doenças. E esse dinheiro vai ser destinado para quê? Para a campanha eleitoral. Qual que é a motivação? Porque não tem mais financiamento de empresas. Empresas não financiam mais as campanhas eleitorais por causa da Lava Jato, que nós estávamos acabando de falar aqui. A empresa financia, depois ela vai lá buscar essa situação. continua os financiamentos, né, de campanha por pessoa física, até 10% da sua renda declarada. No que aconteceu? As pessoas começaram a esquentar dinheiro na campanha porque tinha que fazer doação por pessoa física, Roberto. E aí começaram a pegar nome de pessoas, a CPF, colocar como doação, e essas pessoas recebiam o programa do governo. Por exemplo, recebiam auxílio, algum auxílio do governo, e caíram numa malha fina, tiveram, além de ser processados, ainda tiveram que devolver o dinheiro. E aí essa questão que eu falei agora, que é o financiamento coletivo de campanha, que é as vaquinhas eletrônicas. Isso vai funcionar? Isso funciona muito em outros países. Espera-se que sim, para que não dê e não deixe os políticos atrelados a nenhum grupo econômico forte para depois cobrar os favores do financiamento. Não existe almoço grátis. O problema nosso é que todo esse fundo eleitoral, todo esse fundo, ele vai do dinheiro público, que a gente fala que está puxando a coxa, que ela está curta, mas nós vamos mandar para político fazer. E aí foi o que eu discuti com o pessoal da Caçopar. Os partidos políticos estão poderosíssimos por causa do dinheiro. Os caciques estão poderosos. Então a gente vê partidos grandes com um volume de dinheiro monstruoso que vão utilizar-se para se perpetuar no poder. Ou seja, aí a gente vê os feudos na política, né? Por que que um deputado se reelege 7, 8, 9 vezes? Quando ele cansa, ele coloca o filho, coloca o genro, coloca a filha e assim por diante. Aí são as famílias que vão só trocando as figuras, mas são sempre as mesmas famílias no poder.
Pra gente fechar, Jonas Sotter está mandando aqui um alô pro doutor Luciano.
Grande amigo.
Conhece, Jonas. Amigo?
Ô, oh, gente boa demais a conta.
Que é um dos melhores advogados do Oeste.
Obrigado,
do Paraná.
Obrigado, Jonas.
Então tá explicado. Nós temos aqui. Obrigado, Jonas.
Valeu, por ouvir. Jonas. Um abraço, meu irmão.
O Nelson diz aqui o seguinte, ele coloca: antes do pleito de outubro, a data mais importante é o período das convenções, isso. É isso, doutor? É
exato, isso. Daqui nós já estamos quase chegando. Nós temos falado aos poucos aqui, quando você me convida, porque nós temos um calendário do TSE que ele vai colocando ponto a ponto. Por exemplo, uhum. Qual que é a data mais importante de junho que é relevante, propriamente dito? Além da questão do fundo eleitoral de renunciar, no dia 16 de junho em diante, a Justiça Eleitoral já vai informar qual é o montante de recurso disponível, porque aqueles que abriram mão, esse dinheiro vai ser direcionado para quem não abriu mão, né? Por isso que eu falo que é difícil um partido abrir mão, porque se ele abrir mão, ele vai fortalecer o concorrente dele, o adversário dele nas eleições. E no dia 30 de junho, que é essa outra situação, é a data a partir da qual é vedado as emissoras de rádio e televisão de transmitir qualquer tipo de programa apresentado ou comentado por pré-candidato ou pré-candidata. Né? Então, por exemplo, você, Zé, se quiser ser candidato a deputado estadual, deputado federal, a senador aqui da República, você tem até o dia 30, você não pode mais estar no ar, e nem nada que seja transmitido, referendado, propaganda sua, ela pode ser veiculada por qualquer tipo de meio de comunicação. A questão, a discussão e o debate está assim, tá aí as redes sociais. Bom, a rede social ainda não está regulamentada como os órgãos, como rádio, jornal e televisão, porque são concessões públicas, e por isso que tem essa vedação. Agora, a partir de julho, aí muda de figura. Julho são 90 dias antes da eleição, a gente vai voltar a falar, e aí em julho sim, tem várias vedações para entes públicos, para entidades assistenciais, muitas coisas que acontecem normalmente até agora não vai poder ser feito, inclusive por órgãos públicos. Quando eu falo órgãos públicos, eu estou falando prefeituras, eu estou falando o governo do estado e o governo federal, e que com certeza impacta a vida direta do cidadão.
Doutor Luciano, muito obrigado pela participação. Ismael Calil Catanhu, que é um monstro, ele colocou 8 vezes a letra O. Esse monstro é algo positivo ou negativo, doutor?
Como sim, o senhor, né, recebe? Calil é companheiro também da
advogado
criminal.
Já esteve aqui conosco.
E eu quero aproveitando o que o Calil falou, hoje convidar a você, advogado iniciante, né? A comissão de advogado iniciante hoje.
Que não é o caso do Calil.
É, o Calil já é macaco velho, como é que fala, né? Uhum. Mas o advogado iniciante, aproveitando, porque hoje nós vamos falar sobre a questão criminal. Então, hoje, às 18h30 horas, na OAB, você que é advogado iniciante, você que é acadêmico do quarto, do quinto ano de direito, você que já passou na OAB e ainda não terminou o curso também da OAB e queira aprender um pouco, debater, conversar, na realidade é mais um bate-papo comigo e com a doutora Ana Karine Turbay, que é a delegada do GDE, sobre flagrante na prática, né? A lei fala bastante coisa, os artigos de lei falam bastante coisa, mas bater um papo para poder facilitar a vida do advogado que está começando e que quer fazer um flagrante, como que é a experiência. Então, a Comissão de Advocacia Iniciante, a CAI, que eles falam, da OAB Sucessão Cascavel, está promovendo esse evento e todos são convidados. Liga na OAB ou entra no site da OAB, tem que fazer inscrição lá por causa do espaço. Nós tivemos mais de 140, até agora, de mais 148 inscritos para esse nosso bate-papo. É mais um bate-papo, não é uma aula. Nós não vamos lá falar o que o artigo diz sobre flagrante, nós vamos trocar experiências, né? Vamos responder perguntas e usar da nossa experiência na advocacia criminal, auxiliando o advogado, junto com a doutora Ana Karine, que também gentilmente aceitou o convite da OAB Cascavel através da Comissão de Advocacia Iniciante, e vai estar lá para a gente bater um papo com todos os nossos acadêmicos e principalmente também com os nossos advogados iniciantes.
Fica aí esse convite, muito obrigado pela participação, sempre gentil aqui conosco, o Dr. Luciano Catariuc, especialista em direito eleitoral, agora 11:46.